E vamos ao Biblioteca CBN, que, por sinal, eu tenho a honra de fazer com o Vitor, quando ele completa 100 programas. E nós vamos aproveitar aí o Vitor e falar um pouquinho sobre Nelson Mandela. Eu acho que um dos personagens mais importantes do século XX, Mandela e a sua luta contra o preconceito racial na África do Sul. Foi presidente, ficou muitos anos preso antes disso. E nós vamos conversar aí o Vitor sobre A Cor da Liberdade, os anos da presidência, publicado pela editora Zahar, e também As Cartas da Prisão de Nelson Mandela, que saiu pela Todavia. Bom, Vitor, antes de mais nada, bom dia, parabéns pelo 100º programa.
Ô, Gilson, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN, parabéns pra gente, que estamos na labuta aí há 2 anos, eu, você, Luciana e outros, e os ouvintes da CBN.
Bom, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas obras que retratam, de certa forma, né, a vida do Mandela, a importância disso, né? Porque ele completaria 100 anos, é isso?
Ele teria 100 anos já, Gilson, ele completou 100 anos no ano passado. Esse é o programa número 100 e o assunto não é necessariamente um livro, como você falou, e sim uma pessoa importante que foi bem retratada por livros quando fez 100 anos, o Nelson Mandela, em 2018. O ex-presidente teria 100 anos se estivesse vivo, completados, Gilson e ouvintes, em julho do ano passado. Ele nasceu em 18 de julho de 1918 e morreu em 5 de dezembro de 2013 na África do Sul. Por ocasião do centenário, ao menos 2 livros sobre o Madiba, como ele era conhecido, foram lançados em 2018 no Brasil. Os que você já se referiu, né? A Cor da Liberdade, os anos da presidência, publicado pela Zahar, e Cartas da Prisão de Nelson Mandela, que saiu pela Todavia. Além disso, Gilson, este é o ano em que se comemora 25 anos do início da presidência da República de Nelson Mandela na África do Sul. O primeiro governo do tipo, após mais de 50 anos de apartheid, que separou a minoria branca da maioria negra. Claro, os privilegiados naquele momento foram os brancos. O advogado, ativista e primeiro presidente da República Sul-Africana, Nelson Mandela, ficou preso durante 27 anos e era para ter sido prisão perpétua, Gilson. Entre outras acusações, ter saído da África do Sul sem passaporte e por ter incitado greves. Além disso, nos anos 60, por conta da repressão do governo, ele foi para a luta armada. Em 93, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz e em 94, aos 75 anos, ele foi escolhido como presidente, Gilson.
E o que é legal, Vitor, falar um pouco do Nelson Mandela, né, que ele, além dessa luta contra o apartheid, lembrando um pouquinho aí o nosso ouvinte, que o apartheid é um sistema de segregação que durou muitos anos na África do Sul, praticamente desde quando ela rompeu a sua colonização com a Inglaterra. É bom lembrar que a África do Sul foi uma colônia inglesa, e mesmo antes disso, né, quando era colônia, já havia essa segregação. Os ingleses faziam isso não só na África do Sul, mas, por exemplo, na população indiana que migrou para a África do Sul também, né, viveu essa situação. É bom lembrar que o Gandhi viveu na África do Sul. Agora, o Mandela foi um sinônimo de resistência. Mesmo na prisão, ele era um personagem que não era esquecido fora dela e virou uma bandeira, né, uma luta, na luta contra o apartheid. Eu acho que ele é um símbolo da resistência contra o preconceito. Eu acho que a gente pode dizer que ele e o Martin Luther King são aí símbolos que vão ficar na memória como lutas pela igualdade racial, né?
Com certeza, Gilson, com certeza. Daí a importância do livro Cartas da Prisão de Nelson Mandela, lançado pela editora Todavia. A obra foi editada por Sam Venter e tem o prefácio de Zamawazi Dlamini Mandela, uma das filhas do líder sul-africano. A tradução para o português é de José Geraldo Couto. O volume tem quase 650 páginas e a gente acompanha cartas enviadas pelo Mandela, desde as que foram de fato enviadas até aquelas que os guardas não encaminharam aos destinatários, mas que de alguma forma se tornaram públicas. Que os deuses, Gilson e ouvintes, de todas as crenças e credos, tenham abençoado o Madiba, porque durante anos ele fez cópias das cartas que escrevia. E graças a esse método, a gente conseguiu ter acesso a boa parte delas. As primeiras missivas são de 1962, quando ele ficou preso em Pretória, e as últimas de 1990, quando ele estava cumprindo prisão domiciliar. Mandela ficou detido entre agosto de 62 e fevereiro de 90, passando até por detenção em presídio de segurança máxima. Ele e outras pessoas tinham sido acusadas de terrorismo. As cartas nesse volume, da Todavia, são de todos os tipos. Relatos de más condições na cadeia, pedidos de ânimo para esposa, filhos e camaradas, solicitação de livros escritas à mão por quase 3 décadas, poder acessá-las em uma edição primorosa nos permite conhecer o homem por trás da figura hoje mítica. sabemos que ele na prisão tinha problemas financeiros por estar preso, que queria conseguir o diploma de bacharel em direito, que queria estudar outras línguas enquanto permanecesse detido e que sempre reivindicava uma África do Sul justa para todas as cores e credos. Há relatos curtos, quase como bilhetes, mas há também descrições e preocupações, até curiosidades. Em uma carta de 1971, endereçada a uma acadêmica amiga dele, Gilson e ouvintes, Mandela, com pouco mais de 50 anos, escreveu o seguinte: às vezes acho que, através de mim, a criação pretendeu dar ao mundo o exemplo de um homem medíocre, no sentido verdadeiro da palavra. Nada poderia me seduzir a fazer propaganda de mim mesmo. Se eu estivesse em condições de escrever uma autobiografia, a sua publicação teria sido adiada até que nossos ossos já estivessem repousando. Bom, nesse caso ele errou duplamente, né? A vida dele não era medíocre e em 1994 ele lançou uma autobiografia que se tornou um best-seller mundial, chamada Um Longo Caminho para a Liberdade. O acesso às cartas é algo extremamente interessante, a ponto de nos ajudar a compreender o passado e o mundo de hoje, Gilson.
Agora, o que é interessante também, Vitor, que você falou aí das cartas na prisão, né? O Mandela também foi presidente da África do Sul, um momento em que ele faz uma ruptura com uma tradição de governos, né, de homens brancos que defendiam o apartheid, e ele conseguiu fazer da África do Sul um exemplo do que é a superação de uma condição de segregação por uma condição de busca, pelo menos, claro que quem vai à África do Sul sabe disso, que essa igualdade está longe de acontecer. Mas, de certa forma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dele na presidência. Parece que a outra obra que você também citou lá na frente, que é A Cor da Liberdade, fala sobre isso, né, a presidência dele.
Exato, Gilson. A Cor da Liberdade, Os Anos da Presidência, publicado pela editora Zahat, tem coautoria de Mandla Langa e o pós-fácil de Graça Machel, viúva do líder. A tradução é de Denise Botman. Bom, como você disse, né, o Madiba foi o primeiro presidente da África do Sul democrático. O mandato dele foi de 94 a 99. Aí, depois que ele deixou o cargo, ele quis contar sobre esse período. Ele fez rascunhos, início de capítulos, mas não concluiu. Aí o Mandla Langa fez o serviço final. Gilson, nessa obra a gente tem acesso aos bastidores políticos. A gente entende as dificuldades que Mandela teve. Algumas delas. Após conseguir sair da prisão em 1990, o país ainda estava dividido. Brancos e negros não se misturavam. Havia atentados, violência e muita pobreza. Aí o Mandela, para conseguir resolver esses problemas, teve de rodar o país junto com o CNA, o Congresso Nacional Africano, que é o partido, era o partido dele, para descobrir o que os negros, mestiços e indianos queriam. Só que além disso, ele teve de conversar com ex-adversários políticos, que foram inimigos em alguns momentos, na busca por um governo de conciliação. Só que nesse ponto teve de enfrentar resistência de todos os lados, principalmente de aliados que não queriam negociar com os brancos. E aí o político entrou em cena. Para unificar o país, Mandela precisava fazer isso e mostrar que os negros, que durante anos sofreram nas mãos dos brancos, estavam dispostos a chamar a todos para governar e não fazer o mesmo ou fazer alguma vingança. Com muita dificuldade, ele foi eleito pelo Congresso, cuja maioria foi formada pela primeira vez por negros do CNA. Só que o modelo de presidência na África do Sul é diferente e o livro retrata isso. A Constituição, feita para a República, permitia que partidos rivais, assim que conseguissem atingir 10% das cadeiras do Congresso, ocupassem ministérios. E aí adversários políticos entraram para o governo. Em alguns momentos ajudaram, daí em outros, claro, atrapalharam. São casos assim que o livro relata. É o bastidor político do primeiro homem negro, ex-preso político, que chegou a fazer parte da luta armada dos anos 60. Aliás, o fato de ter ficado preso durante 27 anos e nunca ter tido cargo político antes foram complicadores. Mesmo assim, ele deu declarações à imprensa e viajou o mundo para atrair investimentos, deu início também a modificações estruturais, abriu parte do mercado, diminuiu a burocracia no serviço público, criou políticas sociais. Como presidente, ele ouvia todas as pessoas interessadas, mas não abria mão quando tinha convicção, chegando a ser grosseiro em alguns momentos, algo que foge um pouco da imagem pública de Mandela. Além disso, o livro fala sobre as brigas com a imprensa, mas com respeito aos jornais e aos jornalistas, as negociações com o Congresso e a unificação das forças de segurança. Ambos os livros, tanto publicado pela Zahari e pela Todavia, têm informações suplementares explicando nomes, contextos históricos e assim se vale a leitura para todo mundo, Gilson.
Apesar do governo de Mandela, né, já ter sido há muito tempo, e o próprio Mandela já faleceu, agora o exemplo do Mandela é um exemplo para o mundo todo. Aí eu queria te fazer uma pergunta, eu acho, né, que tem uma relação muito grande dessa história do Mandela, o governo dele como presidente e o Brasil, né? O Brasil tem aí também seus problemas, tem seus conflitos. Dá para se fazer uma ponte, Vitor, entre Mandela, a história dele na prisão, a história dele como presidente que você relatou nessas duas obras e o país, o Brasil hoje?
Com certeza, Gilson. E aí a gente pode, você pode até ajudar um pouco mais pela sua formação, pelo seu histórico, pela sua carreira, né? Em relação ao Brasil atual, o que dá para perceber? Ponto 1, assim como o PT e PSDB, que são dois dos partidos que ficaram mais tempo na presidência da República depois da redemocratização, o CNA e o Nelson Mandela tiveram de fazer o mesmo que o PT e o PSDB fizeram, conciliação para a criação de novo governo. No Brasil tiveram de chamar a PMDB e outros partidos chamados de fisiológicos, né? Hoje o MDB e outras siglas. Segundo ponto, o mundo carece de Nelson Mandela e de outros como Madiba, com o objetivo de modificar o Estado e a estrutura e não se perpetuar no poder. Algo que a gente tem visto, pelo menos nos principais partidos aqui do Brasil, que é a criação de um projeto político e não oxigenar a democracia. Ponto 3. No Brasil de agora, a gente poderia dizer que líderes políticos de todos os cargos deveriam se aproximar mais dos diferentes, das pessoas que pensam o contrário, em busca da governabilidade. Incluindo, Gilson, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ministros e deputados. As pessoas também deveriam, Gilson, e aí é o ponto 4, neste exato momento, as pessoas também deveriam repensar o outro, entender o outro, porque nesse exato momento alguém deve estar digitando para me chamar de petralha, comunista, lixo ou coisas do tipo, porque não sabe mais respeitar uma opinião divergente. Porque a pessoa ouve o nome, por exemplo, do Bolsonaro, ou ouve falar do PT ou do PSDB, aí as pessoas colocam numa caixinha sem tentar entender todo o contexto, coisa que o Mandela sabia fazer e fez muito bem. E talvez o último ponto que eu destacaria dessa relação, o Nelson Mandela nos mostra a importância da imprensa, que exibiu, né, que mostrou os problemas do apartheid e do governo dele, tanto localmente na África do Sul, como para todo o mundo. Não só pelos livros, Gilson, mas também pela figura de Nelson Mandela, que escolhemos o ex-presidente, e duas obras que falam sobre ele para esta edição do Biblioteca CBN de número 100, Gilson.
E para encerrar, com toda a honra aí de ser o centésimo programa falando do Mandela, né? O Mandela, quer não foi um grande líder, o mundo carece de líderes, como você falou, e eu acho que tem uma coisa importante, as pessoas não têm dimensão do que é um governo de repressão, o que é ficar mais de 25 anos na prisão, o que é você lutar contra o preconceito. Acho que a gente tem exemplos, né? O Brasil podia usar um pouco esse exemplo para poder superar suas desigualdades e encontrar mais diálogo e menos radicalismo, né? Porque radicalismo é algo que sempre leva... Não a liberdade, não leva a uma convivência, leva sempre ao extermínio, à violência. Mas, Vitor, muito obrigado, é uma honra ter feito aí o centésimo programa junto com você.
Imagina, Gilson, a honra é toda minha, aprendo sempre com você, com os ouvintes, obrigado por todas as discussões aí, e viva Mandela, né? Viva a representatividade dele para o Brasil e para o mundo, as liberdades e as lutas que ele fez ao longo da vida, não só como presidente, mas também como um ativista político, e que sigamos aí para, quem sabe, no programa de número 200, falar sobre um outro líder político, e quem sabe, talvez seja um brasileiro ou outra pessoa que nos represente uma esperança de um futuro melhor. Gilson.
Obrigado, Vitor. Até o nosso próximo programa, e me parece que agora você vai pegar férias, né?
Agora eu saio, né? Duas semanas atrás eu falei sobre férias, mas foi uma pegadinha, né? Imprevistos aconteceram. Vamos torcer para que não aconteça nenhum imprevisto.
Não, eu não quero ver você...
Mas dessa vez eu saio.
Eu não quero ver você aqui na semana que vem, eu quero você descansando, e aí a gente vai ter muito o que conversar quando você voltar.
Descansarei e depois bateremos vários papos, Gilson. Lembrando que o e-mail da coluna é bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br. E estamos aí, Gilson. Bom fim de semana e bom fim de semana aos ouvintes.